E agora? E agora? Nessa abertura, o cara diz que saiu faz o quê? Um ano. Mas continua na abertura do canal. E agora? Eu mando tirar ou largo porque voltou? Eu não sei. Não sei. Agora eu não sei o estado civil com este rapaz. Mambinha, o bom filho a casa torna. Bem-vindo, meu consagrado.
Boa noite, galera. Tudo bem? Saudades de estar aqui com vocês. Contar um pouco das novas trapalhadas aí que eu andei fazendo, né? E isso aí. Bora lá, bater um papo.
É isso aí, ó. Hoje tem... E aí, Foguete de Caracas chegou, passando embaixo da porta, igual a Indiana Jones. E hoje temos a presença da Elisa, que é integrante convidada aqui do Clube de Membros do canal Corredores, e é triatleta. Hoje eu joguei lá no Clube de Membros. Quem quer participar da live, prioridade para os tri. E a Elis, que já é tri de longa data, está mais do que representando com qualidade a nossa audiência. Bem-vinda, Elis.
Muito obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e tô com o coração assim, puf, 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 quase saltando, porque assim, já conheço o tio desde o começo do canal, por causa dele, conheci o Mamba, com quem eu converso muito no Instagram, conheci hoje o Michel e tô aqui tendo o privilégio de falar com o Kiki, que eu sempre quis conhecer. Muito prazer.
Kiki, assim, quando... É tipo a Disney. Você cria muita expectativa, quando você chega lá, você vê que não é tudo isso. É, esse é o Kiki. É, mas vamos que vamos. Mambinha, primeiramente...
Diga lá.
Onde você estava, meu consagrado? Porque as pessoas me perguntam, você vê nas caixinhas de pergunta, cadê Mambinha, Mambinha? Aí tem a galera que ainda está no lapso temporal da pandemia, né? Aí volta pro canal essa semana, aí cadê o Mambinha? Mambinha saiu do canal, Mambinha voltou, Mambinha está fazendo o quê? Eu falo, Mambinha está no tri, imerso no tri. Conte das suas desventuras desde o seu sumiço, Mambinha.
É, eu desde... Pós-pandemia, né, eu consegui fazer mais provas de tri, principalmente pela facilidade de treinar, né, eu estava trabalhando 100% home office, e aí você ganha muito tempo, né, porque você não precisa se deslocar, eu geralmente trabalho viajando, né, estou em Campinas hoje, por exemplo, agora já retornei ao sistema híbrido, né? Fico 2 dias aqui, 3 dias em casa ainda, mas eu acho que isso, a tendência é mudar, né? E logo, logo a gente tá 100% presencial de novo. Aí eu acho que a última cobertura que a gente tinha feito para o canal era a minha preparação pro Iron de Florianópolis mesmo, 2020, né? Que ele não ocorreu.
Seria o primeiro, aí né?
Que seria o primeiro, é isso. Aí ele foi... Mudaram a data dele algumas vezes, né? E ele ia ocorrer em setembro. Então, o Ironman Brasil, ele acontece sempre em maio, né? E aí ele tinha sido postergado para setembro. E aí chegou em setembro, um pouquinho antes, ele foi cancelado, né? Aí a nossa programação toda também de cobertura, ela foi muito prejudicada por isso, né? E aí eu acabei saindo do canal para dar mais espaço, porque eu estava muito em Iron e não é a vibe 100% do canal, né? Então, como o canal ele é mais de corrida, eu achei que eu estava contribuindo pouco e tem a galera que trabalha duro aí nos bastidores pro canal ficar em pé, né? Eu sei que não é fácil.
Cite nomes, que trabalha duro nos bastidores. Só se você estiver falando de mim, porque o Maicon...
Sim, eu ia falar de você, do Kiki, da Van... E do Brunão.
É, trabalhador é esses.
É. Aí tem uns Bolt, que fazem festa, né?
É. O Bolt, o negócio é o seguinte. Trucou na firma errada. É aquela conversinha tinha para buscar um reajuste salarial. Contato veio, se jogou. Não tinha. Não tinha. A firma não tem caixa para reajuste salarial. Acabou na rua.
Eu fui pedir aumento achando que eu tinha proposta de outro canal, né? Falando, ó, tem outro canal aí que tá querendo me chamar. Aí o Michael, mas será que tem?
Canal de triatlon? Canal de triatlon, tem algum?
Tem. Será que mais alguém caiu nessa? E no fim não era, foi só uma conversa assim de bastidores e acabei saindo, né? Fui demitido.
E os gastos com triatlon são muito mais altos, então.
Nossa,
o orçamento não deu, né?
Nem me fale, viu? Faz você repensar a carreira.
Ô, Mambinha, mas daí nessa de adia, cancela, adia, cancela, você estava tendo que se manter praticamente no pico de treinamento em alto nível, sim, pronto para a prova que nunca chegava.
Isso alto nível é um pouco demais, né?
Você sempre entrega, né, Mambinha? Mas daí estava naquela, quer dizer, muito frustrante, né? Você faz aqueles picos de treino e no triatlon é muita carga de treino e uma prova nunca chega. E daí volta, dá aquela baixada, começa de novo. Até que você foi, a solução foi buscar fora. Basicamente, você, o Miguel e o Palmito, teus treinadores, caçaram isso, onde ia ter uma prova pós-pandemia e foram atrás.
Perfeito. O pico não, né? O ciclo de treinamento para um Iron, ele varia, né, de acordo com o treinador, de umas 20 a 16 semanas, né? E a gente tinha entrado nesse ciclo de treino para o Iron, passado até de 16 semanas já, umas duas vezes, né? E a última estava muito próximo, porque ela cancelou a prova, acho que era em setembro, ela cancelou quase um mês só antes, né? Então faltava. A gente estava entrando quase no polimento já quando recebemos a notícia que tinha sido cancelada, né? Aí o Miguel falou: putz, a gente não pode perder tudo isso de novo, né? A inscrição tinha sido postergada para o próximo ano. E aí a gente falou, meu, será que tem algum lugar no mundo aí que vai ter prova, né? Que seja viável a gente ir, que a gente consiga se inscrever ainda. E a gente conseguiu, pesquisando, a gente achou o Iron de Cozumel, que também é um lugar sensacional, né? Foi uma bela de uma estreia, assim, que eu gosto muito de viajar para conhecer lugar, né? Isso que eu fazia muito com a corrida, que eu acho bacana. Então, eu fui conhecer um lugar que é muito bacana, que eu não tinha conhecido ainda. Conseguimos a inscrição, e sem contar que lá o nosso real ainda é um pouco mais forte, né, no México. Então, financeiramente, não era uma loucura tão grande, né? E aí a gente fez a inscrição, faltando uns dois meses, fomos para Cozumel, aí foi minha estreia. De lá para cá eu já fiz mais dois, né? Eu fiz o próximo Iron que eu tinha inscrição, que era o Florianópolis, né? Então eu fiz 21, 22 e 23. E acabei de fazer o último agora no dia 29 de maio.
Ô, Mambinha, mas diz uma coisa aqui pra gente.
Diga lá.
Antes de você chegar no Iron, teve uma trajetória aí, você foi construindo aos poucos, né? Ou você já foi direto pro Iron, assim?
Não,
como é que foi?
Não. Eu comecei na corrida, né? Assim como todo mundo aqui. E para mim, maratona já era algo impensável, né? Eu tenho um dos meus amigos que muito me incentivou a correr, o Valdirzinho. Ele é um corredor muito bom, só que ele parou na meia, né? E eu falava para ele, putz, Valdir, vamos correr uma maratona um dia, vamos correr uma maratona. Ele, não, ele me chamava de menina, né? Não, menino, maratona é muito pesado, eu já fui ver, galera chega destruída no final, eu não quero isso para mim, eu quero correr de boa. E aí, e eu corria sempre com ele, né? Aí depois que eu fui para maratona, até um dos... Foi como eu conheci o pessoal do canal aqui, né? Que a minha primeira maratona coincidiu com a primeira maratona de todo mundo aqui. E eu treinava sem assessoria, treinava meio por conta, e a galera ia fazer um treino de 35, que era o último longo antes da maratona da SP City, 2016, se eu não estou enganado, né? E aí, eu acompanhando o canal também, o Marco falou, ah, a gente vai fazer um longo, alguém quer aparecer?
Você aí, fez o programa com eles, né?
Tive que fazer inscrição, tive que fazer
primeiro,
um monte de
primeiro coisa. Primeiro 35 de todo mundo.
É. Eu vi. É.
Eu fiz inscrição, participei de um sorteio. É pior do que a Maratona de Londres.
Mentira, só chegou lá. Foi o único que foi.
Foi um total de eu. É por isso que eu fui recrutado pro canal também, porque eu dava moral pros caras numa época que ninguém dava, sabe?
E detalhe, foi o único que chegou com cerveja.
Levou o cooler.
Cheguei com cerveja, fiz o treino bonitinho, né? Ficamos conversando lá no final, foi bacana.
Mas chegou todo serião, né? Porque no vídeo aparece você todo serião lá, assim, meio...
Eu sou semi-tímido, semi-não, né? Depende do dia. Aí eu fiz maratona, aí comecei a fazer uma, duas, três, fiz umas sete, oito maratonas por aí. Aí a gente cismou de fazer ultra, aí fizemos duas ultra, e aí que eu fui pro triatlon, né?
Porque... O Gessé, até para complementar a sua resposta aí, primeiro quero falar que é um prazer estar aqui entrevistando com você hoje. Acho que para os membros do canal poder falar na live, você tem que ser como entrevistado, né? Aí, quem sabe o Michael vai dar um pouquinho mais de espaço para a gente falar na live. Então, aproveite, take your time, aproveite o seu tempo aí, né? Parabéns. Mas quero falar que é um prazer estar aqui de novo com você. Se alguém algum dia me perguntar assim, o que o canal me trouxe de bom, né? Kiki, Maicon, Brunão, eu já conhecia antes do canal, né? Mas com certeza a sua amizade é uma coisa que o canal, acho que é a melhor coisa que o canal me trouxe, né? Porque eu já conheci os três antes.
Mas você é fiador, campeão?
Se eu soubesse, eu tinha saído antes para escutar isso, viu?
Viu?
Tá precisando de um fiador.
Mas retomando aquele nosso esqueminha de quando você participava da live, de um ergue a bola para o outro cortar, você falou que você começou na corrida, né? Passou pela corrida, e eu queria aqui trazer a pergunta do Leonardo, que sempre estava aqui com a gente, membro, clube de membros e tudo mais. A próxima etapa sua, depois da corrida, foi natação ou pedal? E aí também já aproveito para responder a pergunta do Leonardo aí, o que você acha de alguém que escreve para o 70.3 sem saber nadar?
Eu nem falo nada, viu? Porque eu acho é um vacilão, né? Mas esse aí, se não fizer uma atrapalhada, não é ele, né? Mas eu comecei com a natação, porque eu queria fazer uma variação de treino, na verdade. Eu comecei mais porque quando eu corria, eu queria correr todo dia. Eu corria de manhã, tinha dia que eu corria de manhã e de noite. Tinha dia que eu fazia 20K por dia. Era meio excessivo. E aí, para não machucar, eu comecei a nadar também, né? Aí eu corria e alternava, né? Corrida, natação. E aí a galera já começa, né? Pô, Gessé, você tá fazendo corrida e natação, por que você não compra uma bike, né? Aí eu comecei a pesquisar bike, aí comprei, aí um feriado, aí eu já fazia também os três, assim, bem mal feito, né? E aí tinha um feriado que eu não ia viajar, não ia fazer nada, sabe aquele tédio de ficar em casa? Aí eu comecei a caçar alguma provinha para fazer. Achei uma prova chamada Toughman, que ela ia... A primeira edição que teve no Brasil, acho que não teve mais, foi em Paulínia, e já eram 70.3. E aí foi minha primeira prova de triatlon. Aí a turma até pergunta, né? Por que que eu não faço outras distâncias do triatlon, né? Vai ter em Sorocaba agora o Tri Days. Muito legal, acho sensacional. Fico contente pra caramba que tá em Sorocaba. Mas eu acho caro, cara. Acho uma prova cara pro tempo que você vai ficar praticando atividade, né? O Ironman é super caro, também acho caro. Mas você fica o dia inteiro na prova, né? Você tem... cara, uma estrutura sensacional. Ela te entrega o que você paga. E se você tiver algum problema, ela te auxilia também. Tem até algumas histórias aí da galera que foi comigo esse ano. Bem legal. E as distâncias mais curtas, elas são rápidas, né? Assim, então, eu fico meio com dó de investir 500 pau, acho que estava a inscrição aqui, acho que acabou, para você fazer uma prova que vai demorar, vai chutando alto umas 2 horas e meia aí, né? Então, e ainda mais em Sorocaba, tal, eu prefiro ir para um 70.3, um Ironman full, eu acho que o desafio é maior, né? E respondendo a pergunta do Leandro, né? É, o problema do Leonardo,
Michael... É o irmão que está vivo.
Ô, Leonardo, desculpa, Leonardo. O problema do Michael é que ele acha que tudo você consegue evoluir. E nem tudo você consegue evoluir. É, natação é um negócio que demora anos para evoluir. E ele quer igual corrida. Corrida ser nada. Corrida ser... Faz um treino a 5h30, passou 15 dias, você consegue encaixar um a 5. É, putz, muito bom, né? Gostoso. Você fala, putz, tô melhorando. Natação, você nada... Putz, você nada um ano, você nada dois, passou 8 meses, você vai nadar 1,57. E olha lá. E não dá diferença nenhuma 1,57 com 2 na prova, assim, entendeu? No total. Então, é ingrato mesmo. E se você vê, por exemplo, nas distâncias, né? Eu não me comparo, né? Mas eu gosto de ver tempo assim, putz, e se eu você vê Miguel, que é o meu treinador, né, da MS Team, o Palmito, que foi muito bem agora, né, nesse Iron, foi sub-10, 9,40, tempão. Você vê a natação que o pessoal entrega, a natação que eu entrego, assim, sou anos-luz pior que eles, mas dá 15 minutos de diferença. Você fala, 15 minutos é muito tempo, mas assim, 15 minutos você tira numa corrida, 15 minutos você tira na bike, para quem tem punch para isso, entendeu? A natação é fazer para completar, para não atrapalhar o resto da sua prova, entendeu? O cara tem que ser muito bom para conseguir tirar e ganhar tempo na natação, né? Então o Maicão vacilou nisso aí, ele achou que tinha que estar melhor do que ele estava na natação. Mas é o que eu acho que é justamente o contrário. Você tem que fazer, lógico. Eu gosto de nadar, né? Eu gosto de nadar, então para mim não é ruim a parte da natação. Apesar de não ter um super tempo aí também, né?
Ô, Mambi, então... nas 3 edições aí, você... A primeira é aquilo, né? É para completar, para conhecer o negócio. Na segunda, você já tem um referencial. No meio dessas 3, teve uma época que você matou a saudade do pagode, descambou, a gente ia comer hambúrguer, você tava gordão e a gente zoava você por isso e tal. Então, como que foi a sequência entre os 3? O primeiro para conhecer. Em algum você foi para fazer mais força, você fala, putz, o segundo você foi para tentar bater o primeiro tempo e conseguiu, o terceiro você foi mais relaxado e foi melhor que os outros. Como que foi essa... escada dos...
O esporte é engraçado, né, cara? O esporte é meio ingrato, né? Eu, pro primeiro, é aquilo que eu falei, como eu tava home office, era mais fácil treinar, né? Então eu conseguia, por exemplo, treinar e tudo tem um porquê, né? Tem uma sequência de treino direitinho, segunda nada e corre, terça bike, quarta nada e corre, quinta bike, sexta nada e corre, sexta, sábado, bike longo, domingo, geralmente, um treino mais longo de corrida. Eu, quando eu tenho que viajar para cá, eu perco, no mínimo, 1 a 2 treino de natação ou 1 a 2 bike, né? Então, fica um pouco mais complicado. O primeiro, como eu não tive esse problema, eu tava, nossa, magro, era para ser fantástica a prova, assim, mas é o primeiro, né? E o primeiro te cobra as coisas que você erra. Não sei se eu forcei muito na bike ou se foi geral, que todo mundo teve esse problema, mas na corrida eu passei muito mal com dor de barriga, mas muito mal mesmo. Se eu corro, eu soltava, se eu ando, eu seguro até achar banheiro, E aí vai baixando o seu pace, você vai perdendo aquele... É complicadíssimo. Mas foi uma puta prova, gostei pra caramba. Eu acho que eu fiz 10 e 20. Eu acho que eu tinha chance de fazer um 10 baixo, 10 e 5, por aí, sei lá, se não tivesse acontecido isso. Mas uma prova para mais de 10 horas com essas distâncias é para dar algum problema, né? Senão... Aí a segunda, eu estava com o treinamento da primeira, né? Ela foi relativamente próxima. Não deu tempo, estava tudo meio fechado ainda também, não deu tempo de voltar para os pagodes, né? A terceira, aí o bicho pega, né? Porque daí você volta a trabalhar quase que normal, você volta para os pagodes normal, aí foi mais difícil. Foi o... Esse terceiro, eu demorei muito para voltar a treinar, né? Eu tinha meio que parado de treinar, estava fazendo bem o básico. Aí por que que eu falo que é ingrato, né? Porque como a gente se conhece, eu falei, se eu pegar firme, e quando eu pego firme eu vou direitinho mesmo, por uns 4 meses, eu chego redondo na prova, né? Só que também não é bem assim, você vai ficando mais velho, né? Os treinos não encaixam como deveria, né? Você ainda vem de uma ressaquinha outra aqui ali, né? Aí, o último, eu cheguei falando, meu, tô zero, tô... Acho que deu tempo. Mas não deu muito tempo, não, cara. Foi uma prova bem dura pra mim, bem difícil. Eu não tava mais tanto acima do peso, assim. Fiz a prova com o Iron de Cozumel, eu fiz com 68 quilos. Nossa, top. O do ano seguinte eu já fiz com 70, e esse eu fiz com 73, né? Eu acho que 73 ainda tá um peso tranquilo para fazer. Mas faltou, né? Faltou um pouco mais de empenho nos treinos, um pouco mais...
Como que foi a ordem, Mambinha? O segundo, você melhorou em relação ao primeiro, e o terceiro
não,
você caiu um
pouquinho? Não, pior que eu não melhorei. Eu fiz 10 e 20, 10 e 30... O segundo também tinha expectativa de melhor, só que o mesmo problema para mim, pelo menos foi, né, desse ano. E esse ano eu fiz 11:32. Esse ano foi bem puxadinho.
Mas e você acha que o tempo, a situação climática da prova deste ano teve influência nesse tempo seu? Como é que foi esse ano? Eu tô fazendo essa pergunta, mas na verdade eu queria fazer outra. Eu queria fazer outra coisa.
Não, já faz,
responde
já.
Essa pergunta é a mesma. Essa pergunta que o Elis, João, a Elis fez é do João Puzo, que também é membro do canal, tá aí, ó.
João, mas atrapalhou. João e Elis, atrapalhou demais pra mim. Por quê? Não sei se todo mundo já pedalou ou teve a chance. Acho que bike normal também influencia bastante. Mas o vento atrapalha muito essas bikes de triatlon, né? Ela segura muito, assim.
Você tava de roda fechada?
Tava de roda fechada. É destão, né? Ela sempre vai pelas tontices, né? Roda fechada é muito melhor, né? Mas eu nunca senti a diferença, né? Então, eu uso umas coisas que é para dar bom, mas para mim nunca deu bom. Um dia vai dar. Aí eu vou falar, ó... Fez diferença. Mas dessa vez eu... não sei se todo mundo conhece ali Floripa, mas só explicando, você sai de Jurerê, que é um bairro lá, né? E você anda 2 quilômetros mais ou menos dentro desse bairro e já cai para uma estrada. Quando você cai nessa estrada, já estava ventando muito. E eu comparando com o ano passado... A gente pegava bastante vento lá na beira-mar, que é lá perto daquela da ponte, que é o símbolo de Florianópolis, lá, né? Então, você tinha tempo de desenvolver um pouco a bike e tal. Esse ano, não. Esse ano, vento ali. Aí a gente não vai sentido essa ponte já. A gente entra sentido Canasvieiras, vai para frente lá e depois volta. A ida tava boa, volta travada, 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 travada. Eu, tipo, pedalando abaixadinho na posição, que todo mundo fala, meu, está difícil, concentra na posição, né? Eu escondido na bike, pedalando, que dava, olhava 25, 26 por hora, falava, meu Deus do céu. Aí eu dei a primeira, são duas voltas de 90, né? Quando eu dei a primeira volta, que eu vi que eu estava fazendo umas 2 horas e 50 a volta, eu falei, nossa, eu vou fazer essa bike para mais de 6 horas. Ainda tentei dar uma forçada para reduzir isso, aí eu fiz acho que a segunda volta com uns 2,40, por aí. Mas já vi ali que não era um bom dia, né? Mas,
e aí sim, você cansou para sair para a corrida? Você acha muito, que cansou?
Muito. Então, o que eu falo, né? Muita gente passando mal de frio.
Frio.
Aí eu até conversando com o Miguel, falei, eu, por exemplo, não senti um minuto de frio. Não sei se tá aquecido de fazer atividade física e tal, né? Eu não senti frio, não fiquei com a mão roxa, boca roxa, igual muita gente. Tinha gente que chegava na transição, não queria sair, já colocava cobertinha, aquelas térmicas. Eu tinha meia lá, nem quis trocar de meia, porque já estava molhado, ia molhar de novo, que estava chovendo ainda. Saí para correr de boa. E aí até estava conversando com o Miguel, eu falei, o frio não me atrapalhou. O que me atrapalhou foi o vento. Aí ele fala, o frio pode não ter te atrapalhado no sentido de você sentir esses sintomas, né? Mas ele te atrapalha no sentido de você gastar uma energia que você não precisaria, né? Para aquecer o corpo, uma série de coisas. Mas eu acho que o clima complicou, mas eu também sou... Eu sempre analiso os dois lados da moeda, né? Falando do Maurício também, o Palmito, que fez... Ele é o terceiro, o quarto Iron dele. Ele sempre buscando um sub-10, né? Que é uma fantástica marca para um Iron. Ele fez 9,40. Ele não foi nem sub-10. Ele destruiu o sub-10. Foi muito bem, né? Então, só que ele sofreu o mesmo que eu sofri, né? Ele teve o mesmo vento na bike, o mesmo frio, a chuva... Mas ele está dedicado para fazer isso, né? Então, eu também entendo que foi difícil para mim, foi muito porque eu não treinei o que eu deveria ter treinado, né? Mas também vivi um pouco mais a vida do jeito que também tem que viver, né?
Tem isso que eu ia falar, mas também o Palmito não foi em alguns pagodes, né?
Foi, cara. Teve show do Alexandre Pires, do Seu Jorge, em Sorocaba, muito bom, recomendo quem não foi aí. Teve alguns aí, sim.
Manda uma, Kiki.
Que atrapalha a rotina.
Não, eu estava pensando no futuro, Gessé, e agora?
Kiki, essa é uma excelente pergunta, viu? Eu, sinceramente, não sei ainda o que eu faço, né? Eu tô... Sei lá, abre a inscrição do Iron, parece que dá um desespero, né? Enquanto você não faz, você não...
Capixaba de Ferro, agosto, 6 de agosto,
não,
bora.
Não aguento, tá muito em cima, eu já...
Tá preparado já, velho.
Não tô, preciso voltar a treinar de novo. Eu dei uma semana de lambuja para não treinar, que viraram duas... Né?
Tem cuidado com a Elisa. A Elisa tá como o Michael, que começa a blá blá blá, blá e aí você.
Olha, com fora, desculpa aí.
Pega lá. A diferença é que ela treina, né? Ela treina e entrega sempre, né? Ela tá indo, tá progredindo pra caramba, Elis. Ô, Mambinha, deixa eu só te perguntar uma coisa. A Elis falou de uma. O Iron Man, né? É igual o Mods, o coisa, é uma marca, né? Não é? Isso.
O Iron é uma franquia.
A modalidade é o full, né?
Na verdade, a modalidade, eu acho que o full é a história do Iron Man, como que ele foi concebido, né? Que são três atletas, cada um de uma modalidade. E aí pegou essa distância que era o máximo de todas, assim, né? Principais distâncias é até o Olímpico, né? O resto já é mais comercial, eu acho.
Bom, mas enfim, o Capixaba de Ferro tem na distância total também, acho, né? E tem outras que tem e tal. A Unlimited, que é a organizadora aí do Ironman, que é a prova dos sonhos, assim, por tudo. Aquele logo, né, que o pessoal tatua. É uma grife, né? A gente vê isso. A gente vê muita prova ruim de corrida. Muito organizadora, aventureira e tal. Eu imagino que quando é Iron, dá mais medo. Você tem receio de fazer provas menores, até mais baratas, mas... E não de a gente passar pano aqui para um Unlimited que...
Não, de jeito nenhum.
Nenhuma parceria com ela. Mas...
De jeito nenhum. Capixaba de Ferro é muito bem falada. A Iron Cruz, que teve esse final de semana, muito bem falada também. Troféu Brasil. Tem outras provas que são interessantes fazer. Só que tudo cai naquilo que eu comentei um pouco, né? O Capixaba, ele é meio próximo do Iron, né? E o Iron é puxado fazer, cara. A inscrição é cara. Aí você pagou a inscrição. Que nem daqui a uns 2 meses, acho que já sai a inscrição. Aí você paga a inscrição. Passou a inscrição, você tem que começar a procurar casa, onde você vai ficar. Você é um aluguel de uma casa em Jurerê, não é barato, né? Eu fiquei em turma lá, tudo. Isso auxilia, facilita, fica um pouco mais barato, mas ainda assim é caro. E tem a viagem para Floripa, caro. A bike, por incrível que pareça, é o preço da revisão de um carro, cara. É caro. Aí você faz a revisão da bike para ter certeza que ela não vai quebrar na prova. Você faz a prova com 5 horas e tralalá de chuva. O que você tem que fazer quando você volta? Outra revisão. Uhum. Então, aí você tem que começar a escolher o que você faz, entendeu? Se eu pudesse, eu faria mais provas. A 70.3 São Paulo tá chegando aí, eu tô me coçando para querer fazer também.
Tem uma inscrição aí disponível.
Tem uma inscrição de bobeira aí, ó.
Não mais. Tô ligado dessa história.
Não mais. Ô Mambinha, eu lembro que quando você, até na série, lá no primeiro episódio da série, que acabou não tendo um desfecho, mas você falava que a própria história nas ultras era você se testando em passar... basicamente, meio-dia fazendo uma atividade, né? Muito longa, assim. Então, assim, nunca foi uma puta meta tua fazer ultra, assim. Foi quase como uma parte do trajeto, mirando sempre lá na frente o Iron e tal. Agora, quer dizer, você chegou no topo do esporte, né? Então, agora bate aquele vácuo assim, de objetivo? É mais ficar fazendo e buscando o melhor tempo? Ou, por exemplo, você tem vontade de fazer aqueles Iron que pula de navio no meio, nadando no gelo? Enfim, é mais a buscar situações e países e cenários e coisas mais inóspitas, mais dentro do Iron Man? Ou é baixar tempo? Ou é... fazer um detox, voltar para a corrida, quando você chega e atinge o bagulho, que, diferente de todos nós, talvez a Elis tenha isso no norte ali, mas a gente nunca almejou uma coisa e chegou lá e acabou, né? Você meio que chegou no onde você queria. Então, como é que continua agora, assim,
para se manter? É uma pergunta boa essa, porque, assim, se fosse falar o que eu gostaria de fazer... Eu acho que eu gostaria muito de ir para Kona, por exemplo. Quem faz Ironman e não sonha em ir para Kona, não sei se fez Ironman direito, porque já assisti várias provas, até antes de fazer o Iron, estava assistindo de uma galera aí daqui do Brasil que foi fazer. Putz, cara, é muito legal. É como se você fosse um jogador de futebol e fosse disputar uma Champions League, entendeu? Você só vai estar com os jogadores que foram os melhores, que todos os times puderam comprar, assim.
Mas nunca te empeteceu, por exemplo, buscar o índice para Boston, mas para Kona, que seria a Boston do triatleta, aí te empetece. Assim,
não, nem por... Nem por eu acho que é muito diferente a vibe, sabe? Boston, você tem que ter aquele ímpeto de ser um cara rápido, né? É, Kona, às vezes não, né? Porque Kona, você, eu acho impossível eu conseguir uma vaga para Kona através de Qualify, né? Porque vaga para Kona é muito complicado. Agora, conseguir vaga para Kona, você faz 10 Ironman seguidos, você tem a chance de ir para Kona. Tem algumas outras formas de ir para Kona. É, eu não vejo como se for igual você ir para Boston com como chama? Com agência. Pagando. É, pagando. Não é a mesma coisa, entendeu? Lógico que você vai estar num lugar com um cara que, tipo, se eu fizer um Iron lá para 13 horas, 98% dos caras vão ter terminado, entendeu? Porque é só gente boa, só cara rápido. É... Mas, assim, eu acho que a experiência de estar lá é muito, deve ser muito legal, né? Talvez fosse uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Mas também eu acho que é um negócio muito distante, né? Porque eu não sei se eu me mantenho 10 anos fazendo, seria uma das chances de eu ir. E eu vou repensar agora um pouco, cara. Talvez voltar um pouco para maratona, fazer Nova York, que eu não fiz ainda, fazer alguma das Paris, fazer umas...
Sorocaba.
Sorocaba, por que não? Já tenho duas que quis Sorocaba. Já prestigiei bastante a terrinha nossa.
Tem uma que falta no seu currículo, a de Lima.
A de Lima, eu já tenho, inclusive, Airbnb reservado.
Massagem Airbnb. Piada interna, gente.
É mais uma das frias que eu quase entrei com o Maicon. Fria, não, tem... não pelo país, fria de coisas de vamos, ah, mas não vamos mais, aconteceu não sei o quê. Ô, e eu Bambi, quase agora que passou tem... comprada.
E tem uns negócios, dá para viajar bem também, né, com o tri, assim, sem gastar exorbitantemente, porque esses dias eu fui lá no evento da Argentina, na verdade já existia numa outra região, agora vai trazer meio que para o centrão lá de Buenos Aires, enfim. Tem umas coisas bem atrativas, né, para viajar.
É que triatlon, cara, para você viajar e fazer, tem que ser no máximo 70.3. E também o que te exige, assim, de você tem que fazer bike check-in no sábado, você tem que levar a bike. Não é tão fácil, entendeu? Você tem que, tipo, ir o mais próximo da prova possível e depois ficar um pouco. Daí eu acho que vale a pena. Mas é mais complicadinho. Você perde uns dois dias e meio só para resolver coisa da prova.
Bambi, uma curiosidade logística. O corredor, normalmente, ele chega na véspera da prova e quando principalmente ele vai para um outro país ou um outro estado legal de passear, ele já reserva uns dias pós, já dá umas enforcadas no serviço para dar uma passeadinha. Vocês estão com essa caralha dessa bike que vale muitas vezes 40 pau no quarto do hotel. Triatleta é o quê? Leva a bike pro café? Leva a bike pros pontos turísticos? Como é que vocês fazem, velho, com bike em hotel, por exemplo?
Não, larga no quarto do hotel, tranquilidade. Sem grilo.
Gessé, você tá falando isso pra um cara que não deixou a camareira entrar limpar o quarto dele uma semana em Nova York. Ele e o Marcel. Nossa. Os dois trouxeram uma semana sem deixar a camareira entrar no quarto para limpar. Imagina se ele vai deixar a bike lá no quarto.
Não. Eu acho que, assim, eu tomo cuidado, lógico, mas essas duas vezes que nós fomos para Floripa lá, a gente foi em casa, na bike, a gente saía, ia para a Expo, voltava, casa trancadinha, de boa. Não tinha problema não, cara.
No, y o transporte va con la asesoría que leva las bikes, no va con vos.
No, Kiki, depende mucho, ¿no? La asesoría no puede ficar responsable por tanta bike. Imagina o preju se acontece alguma coisa, ¿no? Tem algumas empresas que elas são especializadas no transporte de bike. Você pode contratar, mas, por exemplo, de São Paulo para Floripa, se eu não me engano, tá? Tava uma média de uns R$ 700 para você fazer isso, né? Sim. Aí qual que é a vantagem? Você não desmonta a bike, você viaja de avião, chega lá, pega a sua bike, não desmonta, não tira, acho que ela é da transição, os caras tiram para você, e você volta, pega aqui em São Paulo, ela sem a necessidade de... Às vezes você leva no avião, quebra um negocinho, você tem que ir lá, levar para o mecânico ver, tem um risco, né, maior.
Sim.
O Ivan está perguntando bem dessa logística de bicicleta.
Um dos problemas de fazer prova fora é justamente esse, a bike. Existem algumas malas bike que você não precisa desmontar ela, você só tira as duas rodas e você consegue colocar a bike montada nesse mala bike. Quando eu fui para Cozumel, eu emprestei uma mala dessa, então eu não precisei desmontar a bike. Mas bateram o meu trocador de marcha durante a viagem e ele ficou bamba. Aí lá eu tive que pedir para um mecânico consertar. Ainda bem que era algum negócio simples assim, que consertou fácil. Mas tem esses riscos, né?
Ô, Mama, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Você falou que você saiu desse ciclo de maratonas e de ultras, né? E com essa bagagem você foi já para o 70.3, né?
Não, o ultra, na verdade, o 70.3 eu já tinha feito antes da ultra.
Tá, então você tinha feito um 70.3 e depois fez a ultra e voltou daí para o triatlon?
Eu fiz o Toughman lá, em Paulínia, fiz o 70.3 Floripa, aí eu fiz as duas ultras, aí eu fiz o 70.3 São Paulo, lembra, Maico? A gente tem a cobertura,
essa,
bem legal, e aí que eu fui pro full.
Ok, mas de um modo ou de outro, você já saiu assim de patamar elevado, né? Você começou no triatlon já no 70.3, então você não fez aquele percurso de sprint, olímpico, para chegar até lá. Você não acha que isso é, assim, entre aspas, arriscado? Porque nem todo mundo tem bala na agulha para ir direto com 70.3, né, velho? Então, eu, por exemplo, eu fiquei muito tempo fazendo sprint. Depois eu fiz standard, depois eu fiz olímpico, depois eu fui fazer o primeiro meio capixaba, depois eu fiz um 70.3 em São Paulo que eu te encontrei lá, que você gritou e eu fiquei mó feliz de ver você lá. Agora que eu tô querendo ir pro full e ainda acho que precisa de mais respeito, não sei se...
O que eu tenho para mim, que eu acho que vale para esporte de longa duração, né, endurance, que a turma fala, é tempo de exposição que você tem. Eu, quando resolvi fazer um 70.3, eu tinha feito a uphill, e eu fiz para 5 horas e 15. Eu achei que até eu podia ter ido melhor e tal, mas é aquele medo de pegar aquelas subidas e tal, a gente foi bem conservador na prova e eu demorei 5 horas e 15 para fazer. Eu imaginei, pelos meus tempos, eu vou nadar, o 70.3 é a metade do Ironman, né? Para quem não sabe as distâncias, é 1.9 nadando, 90 pedalando e 21 correndo, né? Eu falei, eu corro, acho... É sempre nada, pedala e corre, né? Então eu ia nadar, eu falei, eu nado para uns 45 minutos, eu acho. Eu pedalo para umas 3 horas, esses 90K, e eu corro para umas 2 horas. Então eu falei, eu vou fazer 5 horas e 45, era a minha previsão, né? Se tudo desse certo. Eu já fiz 5 horas e 15 de atividade. Eu não estava indo para um negócio muito além, né? E sem contar que você nadar é uma coisa, aí você pedala é outra atividade. Ela não te desgasta tanto como se fosse eu nadar 6 horas, eu pedalar 6 horas seguidas, ou eu só correr 6 horas, né? Como tinha essa variação também, eu falei, acho que eu aguento fazer. E por isso que eu fui pro 70.3 direto. Acho que eu fiz quase 6 horas lá em Paulínia e terminei bem, assim. Uma coisa que eu nunca fiz, né? Que até a gente pensando no que fazer, né? Eu acho que eu nunca tentei fazer nada no meu limite, assim, sabe? Não sei, tem gente que consegue correr com dor, fala, puta, tô me esforçando, tô morrendo de dor aqui, não sei o quê. Nunca aconteceu isso comigo. Eu perco rendimento, mas eu nunca corri, sabe? Nunca aquele esforço de não conseguir andar depois. Uhum. Nunca cheguei a fazer isso, né? Então, não sei se às vezes eu posso tentar um índice para Boston. Eu não estou tão longe disso. Acho que eu estou a 10, 15 minutos, né? A gente tinha visto esses tempos atrás aí da minha melhor maratona. Só que também faz tempo que eu não faço uma maratona boa, né? Assim, só maratona. Eu só venho fazendo maratona de Ironman, né? Então, talvez seja um caminho natural, né? Vamos ver.
Esse é um negócio meio louco para mim. Quando você fala assim, só tô fazendo maratona de Ironman. Porra, velho, mas é uma maratona depois de 180K de bike. E essa transição, para mim, é muita doideira. Porque você fala, tem variação. Natação é uma coisa, bike é uma outra coisa, e a corrida é uma terceira modalidade. Mas essas transições, o corpo não sente? Porque eu fico pensando nessa coisa, largar a bike 180 aí para maratona, como é que foi para você?
É aquilo, como é que é? É aquilo, né? Assim, é até o que eu tava, quando o Maicão falou, vamos participar lá, tá? Eu queria, comecei a pensar alguma coisa, né, que dava para transmitir, assim. Porque se você vê todo mundo que fez o Iron, 90 do Iron agora em maio, todo mundo tá com o mesmo, não é que tá com o mesmo discurso, é o que aconteceu, né? Foi uma prova muito dura. Então, se você falar com todo mundo vai dar a mesma receitinha, puta. Mar tava bom, ventou muito, muito, muito na bike, choveu, eu fiquei com frio, e aí não corri o que eu ia correr, blá, blá, blá. Mas eu acho que é tão difícil você tá lá, cara, difícil no sentido de você abre um monte de coisa, de tempo que você tem que ficar se dedicando a treino, mas é tão gostoso também, sabe? Você nadar 4K no mar, se vocês não viram ainda o vídeo da própria Unlimited, da galera saindo para natação, eu acho aquilo maravilhoso, lindo, lindo. E eu não acredito que eu tô no meio ali, sabe? Você fala, caralho, eu tava ali, é muito bom. Então, nadar, eu te juro, eu não sinto nadar. Assim, o cansaço, tal. Lógico que ele vai diminuindo, né? Você vai para a bike, é impensável você pedalar 180K, só o 180K. É muita coisa. Só que eu curto aquela vibe de você ver cara passando você a milhão, que você fala, caralho, como que esse cara tá me passando? Dá uns 15 minutos, você passa o cara. Aí você fala, então tô bem, se encaixou. E aquela briga com você mesmo de vamos, vai. E aí dei uma volta só ainda, caramba, tem mais 90. Aí você pisca o olho, você chegou, você entregou a bike. Aí na hora que você entrega a bike, você fala, nada mais pode dar errado, sabe? Agora é só correr, a gente imagina, né? Agora é só correr, eu não caí.
Não é só correr, agora eu vou correr uma maratona.
Eu não caí, eu não... Acontece de ter cotovelada na natação, sem intenção, às vezes a galera passa, um monte de gente nadando junto. Não me machuquei na natação, não me machuquei na bike. Correr como eu comecei a fazer isso daqui. Correr, eu tenho que correr, né? E outra é... isso é o que eu mais falo, pode parecer brincadeira, mas o que passa rápido, não está escrito. São quatro voltas praticamente de 10K que você não sente muito passar, sabe? É engraçado. É engraçado porque às vezes eu em treinamento, né? A gente vai fazer, hoje vai ter 180 com uma hora de corrida depois. Você fala, como que eu vou correr uma hora depois de pedalar tudo isso ainda? Você fica bravo, né? E sai. É louco, sai. Quando você decide fazer, é só seguir a planilha que é sucesso.
O Mambinha, pode parecer que se você for para uma maratona hoje, vai ser um passeio no parque. Mas é diferente, porque você está... A prova toda é dentro de um conservadorismo, né? Assim, você Sim. tem que... Sempre você está pensando... A prova são três modalidades. Então, você não dá tudo na natação, você não dá tudo. Mas como que você acha que seria hoje realmente correr uma maratona? Porque, assim, claro que você tem que treinar para correr mais rápido maratona.
Uhum.
Não é o simples fato de você sair correndo 42 hoje. Se você tentar correr 30 segundos abaixo do seu tempo, você vai quebrar. Assim como dá para quebrar, qualquer pessoa muito bem treinada quebra em 5K. Né?
Sim.
Então, como que seria hoje se você pega para correr uma maratona com ciclo de Iron feito? Assim? Significa, e você, por viver no meio de triatletas, assim, significa você fazer uma maratona muito bem, com puta tempasso, ou não necessariamente não tem
essa chance? Eu acho que não. Eu acho que não. Pelo seguinte, você é o que você treina, né? Você pega o resultado do que você está treinando. Quando eu treino para uma maratona do Iron, eu não treino para fazer ela... Ah, eu vou fazer a 3:20, vamos supor, que 3:20 é o meu melhor tempo. Eu sei que eu não vou fazer 3:20 na maratona do Iron. Então, você já treina com um pace que é maior, certo? Que é um pace que você acredita que você vai sustentar, né? E você vai para a maratona do Iron. Se você voltar e fizer uma maratona logo depois disso, vamos supor, eu achava que aguentaria fazer a maratona por uns 4:50, 4:40, perdão, 3:50, 3:40, vai, entre 3:40 e 3:50, tudo. Se eu for fazer só uma maratona logo depois, eu vou fazer se muito bem feito por uns 5:30, porque não é o fato de eu estar descansado, é o fato que eu não tenho velocidade. Agora, se eu tiver um tempo de treinar um pouco a velocidade e aproveitar o ciclo do Iron, aí eu acredito que seja mais fácil para baixar o tempo. Mas simplesmente aproveitar o treinamento do Iron, achando que a próxima maratona eu consigo correr bem, eu acho que não é por aí, não.
E você acha que tem muita transferência assim de um esporte para outro, Mambinha? Já ouvi gente falar as duas coisas. Assim, o fato de você estar super bem condicionado no final de um ciclo, você sente que é mais fácil correr? Se você pegar só para correr?
Sem dúvida, muito mais fácil. Porque se você, primeiro, né, você faz um ciclo bem feito de Iron, você tá leve, né? Você tá magro, você tá... Magro assim, né? Eu falo, cada um tem o seu corpo, cada um tem o seu biotipo. Eu, por exemplo, quando fiz o ciclo, e eu não faço dieta, né? Nunca fiz dieta, assim, mas eu quando fiz o ciclo do Iron redondo, sem fazer dieta, mas comendo direito, comendo comida e evitando muita tranqueiraiada. Eu sou muito fã de pizza, cachorrão, dando uma segurada nisso aí, você emagrece porque você treina muito. Então, você estando com um corpo assim já mais leve, já é o primeiro indício para você ir bem na corrida, né? E aí você tem que pôr treino de ritmo. Colocou treino de ritmo no posterior, né, ao Iron, você tá com a faca e o queijo na mão, entendeu? Se eu fizesse, por exemplo, um ciclo de Iron, fiz o Iron em maio, e voltasse a treinar direitinho para fazer uma maratona... Ah, SP City mesmo, SP City é meio em cima, né?
Julho.
Talvez um pouco em cima. Talvez uma maratona um pouquinho depois, eu acho que já daria um resultado bom.
O Gessé, qual que é a próxima prova? Seja de triatlon ou de corrida?
Sei, cara, que você tem só uma em novembro. Agora eu vou voltar um pouquinho ao mundo da corrida. A minha próxima prova é Atenas. Desafio do Logarzinho. Para variar, a gente sempre coloca alguma aposta nas coisas que a gente faz, né? Então... Tem uma aposta com o Garbinho, um amigo nosso, de quem chega primeiro leva R$50. Eu já estou até reservando esses R$50 para pagar para ele, porque está
feito. Ah, não vai.
Garbinho é leão de treino. O Bolt, o Mambinha não tem nenhum sprint. Eu não tenho um Iron. Ou seja, falta na galeria de troféus do outro um detalhe, um troféu que o outro não tem.
Então,
dá para falar que somos triatletas de igual qualidade, Bolt?
Não, dá, né? Dá. Acho que até a bicicleta vocês já tiveram a mesma.
Tem medalha de sprint aí, Mambinha?
Não, mas é o tamanho dessa aqui, ó.
O cara ignorante. O cara mete um truco 9 sem nem ter gritado 3, velho.
Viu? Essa aqui a galera da o Galvão acho que conversou com o pessoal da Maratona de Porto Alegre, né? É. E falaram, vamos ver quem faz a maior medalha do ano, né?
Gente, deixa eu só contar uma história engraçada. O Mambinha, né? A gente fez lá a Up Hill, né? Em 2017, né? Acho.
É.
E daí, o Mambinha viu em algum anúncio de internet um cara que fazia portas-medalha em formato de portal japonês. Ah, meu, é que, puta, eu tô ajeitado aqui. Tá aqui, viu, Mambinha? Tá aqui.
Tá.
Eu arrumo lugar pra ele. Eu sigo arrumando lugar pra ele. E o Mambinha me apareceu com porta-medalha de presente, que o bagulho... Tem quanto, Bolt? Deve ter 1,5 metro de pé direito, porta-medalha.
É, tem que tirar a porta do apartamento para entrar o porta-medalha?
Teve que parafusar a porta para entrar de lado. E eu fico pensando o que vai ser o porta-medalha do Mambinha para essas medalhas de Iron dele, hein?
Vai mandar construir tijolo.
Eu tô conversando com o Michel, que é da região da Grande Tatuí, para ele ver algum terreno lá para eu mandar fabricar um M gigante que dê para ver de Sorocaba.
É. Bombinha, você fez, talvez, o pessoal acha que a maior loucura que você fez foi 3 tri, quando na verdade foi mexer com construção.
Nossa!
Você pegou para construir sua casa. E
foi.
A única coisa que você não abriu mão, no quintal você meteu uma raia. O quanto foi. Isso era um sonho e vai te ajudar e é legal para você, velho?
Então, aí que tá, né? Por isso que eu acho que às vezes eu não vou me desvincular desse mundo de Iron, né? Porque esse Iron já não era para eu ter feito, né? Porque, cara, só quem constrói... Quem faz Iron acha que gasta dinheiro. Quando você constrói, você sabe o quanto você não tem dinheiro. Meu Deus do céu. Tudo... se compra, tudo se paga, tudo é... começa com 1.000, vai para 10.000, vai para não sei o quê. É um terror construir. Mas é financeiramente, né? Porque é gostoso você ver a casa pronta, né? E esse ciclo de Iron me pegou no meio de tudo isso, né? Eu construindo, arrumando dinheiro daqui e dali. Você pensa que vai gastar X, gasta X mais 2X... E eu fiz a piscina, né? Aí eu falei, você já pensou me meter uma porcaria numa piscina dessa aqui para treinar pro Iron e não fazer o Iron? Aí é demais, né? Eu falei, eu vou ter que fazer esse Iron. Aí eu fiz, mas confesso que não aproveitei o que eu gostaria, né? Da piscina. Não deu tempo, sabe? Não fica pronto, né? Quando você acha que vai ficar... aí falta um detalhe aqui, um detalhe ali, eu fui mudar para casa, a casa ficou pronta no final do ano, eu mudei para lá só em janeiro, mas talvez para um próximo Iron aí eu vou ter feito um ciclo melhor lá, conseguindo nadar todo santo dia, essa é a minha meta.
Mas esse é água aquecida, não?
Água aquecida, Kiki, mas nesse frio pode ser água aquecida, pode ser água fervente, pode ser água do vulcão de Kona, que o negócio é gelado pra caramba, Kiki. Ah, louco, lá é frio, cara. A minha casa é meio próxima ao lago lá da onde é o condomínio, assim, e baixa aquela névoa fria, sabe? Nossa senhora, é punk.
Isso que é gostar de barato,
não era mais barato ter botado umas boias no lago? Era, mas...
era.
Mas você meteu 6.000 naquela raia lá. Teve um
Quanto?
Dia... 6 mil. Você fez 6 mil. E essa é uma pergunta minha. Precisa chegar nesse volume de natação? Porque eu só cheguei nem nos 4 mil.
Não, é outra coisa que você fala. Você viu o tempo que eu fiz os 6 mil? Você faz um treino de 3 mil, você fala, putz, eu fiz 3 mil. Geralmente eu faço para uma hora, vai. Você fala, ah, vai demorar para caramba, vou fazendo umas 2 horas e meia. E, puta, vai demorar demais. Não, você faz em 2 e pouquinho também. E assim, a gente... O pior, nossa, de verdade, para quem faz Iron, é o sábado. O sábado é destruidor. Você sai da sua casa. Isso que eu treino... Próximo de onde eu moro ali, né? A gente, quem é de Sorocaba aqui, treina numa rodovia chamada João Leme. A maioria dos treinos, né? E de carro, da onde a gente sai treinar, 15 minutos eu tô lá. Então eu não preciso acordar tão cedo, viajar, como tem gente que precisa fazer para encontrar a estrada, né? Mas eu saio de casa, geralmente nossos treinos começam às 7, eu acordava umas 6, já deixava tudo no jeito... para o outro dia, né, que a gente tem tralha para caramba para levar. Uhum. Saía de casa 6h20, chegava, ouvia um pouco da instrução que o professor Miguel lá tinha para passar para a gente, saía pedalar, tinha de apã, coitada, minha namorada aí, e eu sou meio ruim de cálculo, aí ela fala, ah, vamos, só junto, eu falo, vamos, ó, no máximo esse treino aqui, eu devo acabar lá por meio-dia. Era 1 hora, eu tava deixando a bike, eu tinha que correr 1h15 ainda. E tinha sábado que eu parava de treinar 2 horas da tarde. Aí você fazer 2 horas de natação, você faz sorrir, mano.
E para quem tem filho, daí piora um pouquinho, né? Porque a gente chega em casa, daí o filho quer ir pro futebol, a filha quer ir pro shopping. E aí a gente fica lá, assim... No shopping,
os meninos
pulando.
Não, Elisa, sabe quando desculpa, Gessé, tu quer levar para o cinema. Aí você dorme para 2 horas.
Mas aí você dorme no cinema, Kiki. Eu devia usar essa técnica com a Pan, né? Que a Pan ela não consegue assistir um filme em casa, ela dorme. Deu 5 minutos, ela dorme. Eu devia ter levado ela no cinema. Ela dormia, eu dormia também, e os dois passavam. E pelo menos eu falei que tinha levado para sair, né? No próximo vou usar essa tática. Mas é verdade. É o que a gente comenta, né? A gente não faz um Iron sozinho, né?
Não.
Quem é casado, quem tem namorado, esposa, filho. Se a galera não comprar a ideia de... Não é assim, tem gente que tem o sonho de fazer, dá para fazer. Se você fizer um Iron, né, você passa uns 4 meses, assim, bem enrolado com o final de semana, né? Mas dá para aguentar os 4, 5 meses, né? Mas se a família não comprar a ideia, você não faz sozinho, não. É muito difícil.
Uhum. É isso aí. E o Mambinha, você não conhece o filho do Mambinha, né, Elis? Chama Danilo, tem uns 50 anos, belezinha, se fazer. E eu vou pôr foto dele no canal aqui.
Põe. É meu irmãozão. Ele tem boas histórias para contar.
Ai, como tem. Nossa, são compridas.
É mais fácil treinar pro Iron do que ouvir uma história até o fim.
Nossa, não, dá o mesmo tempo. Dá o mesmo tempo.
4 meses de preparação.
Ele não contou a primeira história ainda.
Mandar ele gravar um
pouco. Deixa ele na tua casa, falar, Pamela, vou te contar uma historinha do Gé. Já deu tempo de voltar. E ela, assim como o filme, ela também vai dormir no meio.
Viu? Volto com a medalha já, né?
Pois é. Mambinha, vamos passar a régua. Então, vocês aí que estão com saudade do Mambinha na corrida, vamos estar juntos na Atenas, todos nós, né? Todos nós estamos amarrados com apostas na Atenas, mais para frente a gente fala, vai ser divertido.
O Kiki não topou a dele ainda.
É, aí ele vai tocar.
Quando é?
Nossa, depois, você vai saber. Em outubro, Kiki. Aliás, tem cupom do canal, viu? Quem quiser se inscrever na Atenas, é o cupom Cancor Iguana 10.
Cancor Iguana 10.
E é isso, certo? Bambinha, foi um prazer tê-lo de volta.
Prazer, certo? É meio inenarrável. Só queria pedir, Michael, você que faz as edições aí, pega aquela partezinha lá que o Bolt falou, faz um vídeo especial e deixa no Insta, por favor.
Me marca. Um corte no Reels. Aquela parte eu falei para dar o corte do Reels.
Nossa, puxada, né? Nossa,
muito obrigado,
a coisa Bolt. Mais importante que eu já ganhei nesse canal foi a sua amizade. Puta merda. Quanto tempo que nós estamos esperando ouvir uma dessa, hein, Kiki? Até hoje não veio, hein?
Ô, Kiki, mas eu fiz os disclaimers antes, que eu já conhecia você, o Kiki e o Brunão.
Sim.
Tá eu certo. Fiz o disclaimer antes.
Só para eu entendi o que você quis dizer, Bolt. Então,
Antes de você e não valeu porra nenhuma. Mas, é mais importante que
você. Está rolando uma DR agora.
Melhor. É hora de acabar. Bom, mas então tá bom. É hamburgada. Semana que vem tem hamburgada, é nóis. Beijo nas crianças. Elis, foi ótima.
Obrigado, hein?
Tá convidada também a voltar.
Mandou
minha
super
parabéns pelo feito. E é nóis. Amanhã...
Valeu, galera, que sempre manda mensagem aí pra mim, perto das provas, ou quando vê algum treino, falando que quer que eu volte, ou só dando um incentivo. Muito obrigado mesmo.
Mambinha, Gessé você só é no tri, né? Pisou na corrida, volta a ser Mambinha, né?
Mambinha. Eu esqueci de pôr Mambinha. Pode ser Gessé, Mambinha. Gessé ainda é raro também, né? Que a maioria da galera fala meu nome errado.
É isso aí. Fica assim, amanhã tá disponível já em podcast, beleza? Passa pros amigos aí que tem pretensões no triatlon ou quem tava com saudade do Mambinha, passe aí. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Amanhã, 19 horas, tem vídeo inédito. Falou, valeu, tchau.